A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Eu tenho um amigo, jornalista Wilson Biapino, ele é colega de profissão do tempo da primeira emissora de televisão TV Ceará, Canal 2, que marcou época. Ele mora hoje em Brasília e gosta, como todo cearense da gema, de falar nos heróis ou super-heróis aqui nascidos. Outro dia, em uma das vezes em que aqui esteve, falava no Mino Castelo Branco, criador do primeiro super-herói cearense de revista em quadrinhos. É o Capitão Rapadura, o herói que tudo atura. Era um humilde cearense com aspecto de camponês, usava um chapéu de couro igual ao que o sanfoneiro do Gominhos usava. Sua fonte de energia é a rapadura feita de cana-de-açúcar. Basta uma lambida numa aba do chapéu para o cearense se transformar num super-herói. O Belmino, no começo da televisão, o Belmino veio aparecer aqui, não é o Belmino não, é o Mino Castelo Branco, no começo da televisão, ele ficava ao lado do apresentador de noticiário e enquanto o apresentador falava, ele desenhava uma fase do episódio que ele estava contando. Sim, mas aí voltando ao Capitão Rapadura, já passei por ele, agora é o seguinte. Ele fala sério, meu amigo Wilson, quando cita os heróis de verdade aqui nascidos no Ceará. Estão todos relacionados no livro de heróis e heroínas da pátria. O último incluído por iniciativa da deputada Luiziane Lins é Antônio Vicente Mendes Maciel. Trata-se de Antônio Conselheiro, filho de Quixeramobim, conterrâneo do compositor Fausto Nilo. Foi considerado pelo Senado como símbolo da liderança social na comunidade de Canudos, implantado por ele no interior da Bahia. Mas há outros cabeças chatas em destaque, como Dom Hélder Câmara, o arcebispo que ficava sempre ao lado dos mais fracos. Mais um, Miguel Arraes, nascido no Crato e foi governador de Pernambuco. Na relação, igualmente, Chico da Matilde, líder abolicionista que entrou para a história como Dragão do Mar. E antes que as mulheres cobrem, citamos Bárbara de Alencar, presa e torturada numa cela da Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, nascida em Exu, Pernambuco, mas desde criança vivia no Crato. Outra mulher heroína foi Antônia Alves Feitosa, conhecida como Juvita, e que nasceu em Tauá. Foi a primeira mulher a ingressar no exército. Outros brasileiros como nós estão no chamado Livro de Aço, conforme o Wilson Biapina, hoje morando em Brasília, já disse, ele pode ser consultado no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, na capital federal. Mas também, permitam que eu diga, podem ser considerados heróis de hoje, porque batalham pela vida os moradores de rua aqui em Fortaleza. Eles dormem ao relento nas praças do Ferreira, Luísa Távora e em muitas outras. A todos a nossa homenagem.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, João Gilberto Pereira de Oliveira.
Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vi.
O cantor, violonista e compositor João Gilberto é tido como o pioneiro criador da bossa nova. É considerado um gênio da música popular brasileira.
Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama.
João Gilberto foi eleito pela revista Rolling Stone Brasil o segundo maior artista brasileiro de todos os tempos, atrás somente de Tom Jobim.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser.
Desde o lançamento do compacto que continha Chega de Saudade e Bim Bom, munido apenas da voz e do violão, começou uma revolução na música brasileira e na música mundial. Dono de uma sonoridade original e moderna, João Gilberto foi o artista que levou a música popular brasileira ao mundo, principalmente para os Estados Unidos, Europa e Japão.
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor.
Tido como um dos maiores influentes do jazz americano no século XX, João Gilberto ganhou prêmios importantíssimos nos Estados Unidos e na Europa.
Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. Em nome de Jesus, um grande amor.
Neste domingo, no Brasilidade, 6 da tarde, João Gilberto, o pai da bossa nova. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Trabalho com isso há 30 anos e eu vou dizer pra você, não tem companheiro melhor no trânsito do que o rádio. Com certeza, meu amigo.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje vamos falar da rua Cônego Pinto Mendonça. Essa rua atravessa o bairro da Parquelândia e tem por patrono o cônego Antônio Pinto de Mendonça, nascido no Aracati, em 1803, filho de Joaquim Bernardo Mendonça Ribeiro Pinto e Dona Francisca Nunes de Bulhões. Ordenou-se em Pernambuco em 1827. Foi vigário de Fortaleza, foi vigário colado de Xerabubim, foi visitador diocesano da província, foi secretário do governo José Mariano, foi deputado provincial em vários biênios seguidos e deputado geral 5 vezes, governando-a de 9 de abril a 6 de maio de 1861. Foi eleito senador em 1868. O Senado anulou essa eleição em 69. Foi procurador de Dom Luiz. Em nome deste, tomou conta da diocese, ficando como governador do bispado. Recebeu a condecoração de Cavaleiro de Cristo. Faleceu em Xerambubim no dia 15 de abril de 1872. Um abraço, Narcélio, e até a próxima oportunidade.
Até a próxima oportunidade, que é na segunda-feira.
Ouvidoria.
Estamos recebendo o articulador da Coordenadoria de Transparência da CGE, José Benevides Lobo Neto. Doutor Benevides, um bom dia.
Bom dia.
Queremos ouvir sobre o Ceará Transparente, que é de uma importância muito grande para todas as pessoas que acompanham o estado do Ceará. E ele vai completar 1 ano de lançamento, não é isso?
Exatamente, Narcélio. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, de poder estar participando do programa e falar um pouquinho para a sociedade sobre o Ceará Transparente. Como você falou, agora no dia 18 de julho, ele vai estar completando um ano que ele foi lançado, tá? De forma resumida, o Ceará Transparente ele agrega em uma única plataforma a ouvidoria, o acesso à informação e o antigo portal da transparência. O que está nesse primeiro ano, Narcélio, que a gente vem percebendo através dos números, é que essa plataforma está sendo bem aceita pela população. Nesse primeiro ano, nós já tivemos mais de 1.200.000 acessos à plataforma, um crescimento superior a 100% quando a gente compara aos anos anteriores, tá? E o mais importante também, além desse crescimento no número de acesso da plataforma Ceará Transparente, a gente vem percebendo o crescimento da satisfação do cidadão. A gente percebe no ano de 2019 que a gente atingiu 70% de satisfação.
Certo. Aí pergunto, A CGE controla todas as ouvidorias do estádio, não é assim?
Exatamente. O Ceará Transparente, como eu falei, ele tem a ouvidoria, o acesso à informação e o portal da transparência numa única plataforma. E dentro dele também tem a ouvidoria. E a CGE, sim, a CGE, ela controla, ela coordena a rede de ouvidorias do estado.
Certo. Agora, uma outra coisa para lhe perguntar, José Benevides Lobo Neto, é o seguinte: as pessoas interessadas em saber algo sobre o estado têm acesso fácil à CGE?
Tem, ela tanto pode ligar pela central 155 em caso de querer fazer alguma manifestação de ouvidoria, onde ela pode fazer um elogio, uma denúncia, uma reclamação, sugestão ou alguma solicitação de serviço, ou também está usando a plataforma Ceará Transparente. Através disso a gente vai estar respondendo o cidadão da melhor forma possível.
Você, como articulador da Coordenadoria da Transparência, você entra em contato com todos os ouvidores do Ceará?
Na verdade, eu, como sou da parte de transparência da CGE, a gente fica mais a parte dessa função da transparência. Lá na CGE existe a coordenação de ouvidoria, que lida diretamente com o pessoal de ouvidoria, com a coordenação desse sistema, tá?
Certo.
Que no caso é a Larissa e o Jean Lopes.
Certo. Eu sei que a pessoa que entra nos sites da controladoria, nos sites das demais repartições públicas do estado do Ceará, tem uma ideia completa de quantas pessoas trabalham e até o que essas pessoas ganham, não é assim?
Isso, na plataforma Ceará Transparente a gente tem disponível diversas informações de contrato, de convênio. Além disso, também temos informações de servidores. Lá você pode encontrar várias informações de servidores, desde a data de admissão, carga horária e informações salariais também.
Sem dúvida, é um trabalho importantíssimo. José Benevides Lobo Neto, foi um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia.
Obrigado, eu que agradeço e parabenizo pelo belo trabalho que você realiza aí no campo de ouvidoria, tá? E eu queria convidar todo mundo a visitar a plataforma. O endereço é cearatransparente.ce.gov.br, na festa.
Tá. Muito obrigado e bom dia, hein?
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, eu sempre trago o rádio porque é emoção pra mim. No futebol é aqui no estádio, porque aí eu fico informado do que está acontecendo nesse jogo e no restante da competição.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Há 50 anos o homem pisava pela primeira vez a lua. Vamos conversar sobre este assunto com o professor Olavo Colares. Professor, que prazer, bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todo o pessoal que nos acompanha, porque é uma data histórica e que gerou, digamos, uma ruptura na história, né? A partir do momento que o homem coloca o pé fora da Terra. Então, uma coisa absolutamente extraordinária.
Professor, eu exagero se eu disser que esta foi uma das maiores conquistas da humanidade nas últimas décadas.
Eu, como estudioso da história, que gosto de ler e fazer comparações e análises, eu entendo que a viagem de Colombo,
sim,
atravessando o Oceano Atlântico, absolutamente sem saber para onde ia, pensando que do outro lado ia encontrar a Ásia, e não tinha nem chegado à metade da verdade da circunferência terrestre, e deságua com as suas três embarcações na América Central, onde hoje é Haiti, República Dominicana, Cuba, em 1492. Então, esse foi o fato que provocou esse primeiro impacto maior. Claro que o homem viveu a era da descoberta do fogo, da roda, que foram revoluções, a revolução agrícola, mas a descoberta do mundo fora da Europa, fora do velho mundo, quer dizer, o novo mundo, foi espetacular. E em seguida eu colocaria este, porque já em 1969, Marcelo, o homem já tinha muita tecnologia. Mas eu comentava com você nessa semana que a NASA divulgou que os computadores da NASA, que foram usados para o voo até a Lua eram, comparando com hoje, 120 milhões de vezes menos capazes, menos encorpados, vamos dizer assim, do que qualquer smartphone que você tem aí no bolso da calça. 120 milhões de vezes menos.
Foi muito grande também.
Então, e o risco, né? A ousadia, a audácia. Quer dizer, é preciso lembrar que a viagem à Lua aconteceu num momento histórico altamente perigoso para a humanidade, em que se vivia a expectativa da Terceira Guerra Mundial. As duas superpotências, União Soviética, hoje não existente mais, a Rússia e as outras repúblicas resultaram disso, desse fim da União Soviética, e os Estados Unidos. E nós tivemos, né, no final dos anos 50, o primeiro lançamento de um objeto ao espaço, o Sputnik, pela União Soviética. E depois a União Soviética coloca um animal no espaço, a cachorra Laika. E depois coloca o homem no espaço, Yuri Gagarin. E aquilo fez com que nos Estados Unidos houvesse uma revolução científica. As escolas mudaram os currículos, porque disseram, nós estamos atrasados. Como é que nós não acompanhamos a União Soviética, que está aí colocando já o primeiro homem no espaço? Então os Estados Unidos se apressaram, digamos assim. E isso era na época do governo do presidente Eisenhower. Quando Kennedy é candidato e é eleito, aquela pequeníssima maioria sobre o Nixon, que era o vice-presidente do Eisenhower e que era o candidato republicano, ele disse, ó, até o final da década nós vamos colocar o homem na Lua. Até o final da década nós temos que virar esse jogo e nos colocarmos adiante do projeto, dos projetos da União Soviética. Então veio o projeto Gemini e outros mais, até o Apolo, que foi a grande revolução. Lembrando que o Apolo 1, pegou fogo, explodiu na hora do lançamento e os três astronautas morreram. Mas o projeto foi continuado, aí por cima de pau e pedra, né? Porque o primeiro teste do Apolo 1, foi um desastre. Mas foi levado 2 ou 3 até o 11 chegar na Lua.
Mas mesmo assim tem quem acha que não foi verdade, né?
É, existem as pessoas
disseram
que entendem.
Que se houvesse, na época diziam que era fake news, né? Naquele fake tempo news. Era boato, né?
Era boato.
Mas tem o samba que dizia, todo boato tem seu fundo de verdade.
É verdade. O que é certo é que aparecem as pessoas, mesmo cientistas, que dizem, olha, o homem nunca foi à Lua, aquilo ali foi uma coisa filmada no deserto lá do Novo México, lá pro lado do Arizona, do Nevada, aqueles estados americanos ali do sudoeste, onde tem um deserto enorme, o Vale da Morte, e que isso propaga-se. Eu tenho, por exemplo, um filho, que é jornalista, o Rodrigo, ele diz assim, não, pai, o homem nunca foi à Lua. E ele defende, olha, está aqui a prova, está aqui não sei o quê, esse documento, esse filme, essa coisa que foi feita, demonstrando isso. Mas eu entendo que hoje uma viagem para a Lua é absolutamente simples, é absolutamente fácil, pelo avanço que nós temos hoje. Há 50 anos atrás, foi audácia, foi ousadia e foi a disputa da Guerra Fria. Foi o conflito União Soviética e Estados Unidos que levou que todo mundo todo tivesse que avançar depressa, com rapidez, porque os foguetes foram produzidos, os foguetes balísticos, né, intercontinentais, e foi exatamente com os foguetes da União Soviética e dos Estados Unidos que nós chegamos ao famoso Saturno V, um super foguete, um gigantesco foguete que jogou a nave no espaço, a Apolo, e provocou o risco, né, vencido, ultrapassado, de desembarcar na Lua.
Professor, quando nós começamos a conversar, o senhor se referiu ao celular. Aí eu lhe pergunto, o celular pode ter sido uma das maiores invenções do mundo moderno?
Sem dúvida, né? Quer dizer, todos os computadores, né? A partir de 1946, apareceu o primeiro computador. 1946, de forma oficial, porque já na época da guerra, 42, 43, a Inglaterra usou determinados equipamentos que nós poderíamos chamar o nascimento do celular. Mas o celular, o computador mesmo, só vem em 1946. A partir daí, um computador que era do tamanho desse prédio aqui da Assembleia e que fazia cálculos apenas de matemática, de multiplicar, dividir.
Tinha um nome, né?
Existia o ábaco, né? Sim. Que é lá do chinês e tal, mas nós evoluímos para esses equipamentos, né? Que Sim. viriam a ser.
Olerite.
Não, o olerite é aquele papelzinho do pagamento, do salário.
Já recebeu o seu olerite, né? É. Já recebeu, que hoje em dia é o boleto,
o
né?
O boleto comprovante. Então, essa coisa do computador foi espetacular. É outro momento da tecnologia que resume tudo. Nessa coisa do computador, por exemplo, a aviação, né? Hoje, nesse momento, nós temos centenas de milhares de aviões cortando os céus do mundo todo. Entre um continente e outro, por cima do mar, por cima de lago, por cima de lagoa, e isso tudo computadorizado, Quando a gente vai, você que viajou várias vezes, e as pessoas que viajam, e mesmo assim, mesmo no cinema, na televisão, os aeroportos gigantescos hoje, um avião atrás do outro, a cada 10 segundos, um avião desce, um avião sobe, e isso tudo com os computadores, garantindo a segurança, né? Permitindo que essas coisas aconteçam com uma margem boa para a humanidade viajar e ser feliz e procurar satisfazer os seus interesses.
Professor Olavo Colares, que prazer ouvi-lo, mas tem uma pergunta. O senhor lê muito ou já leu muito e hoje em dia precisa de atualização?
Eu li muito e leio hoje mais do que no passado. Ah. Porque como hoje eu tenho um trabalho menor, né, do que tive anteriormente como professor na sala de aula, às vezes 10, 12 aulas por dia, né? Coisa que a gente hoje diz assim, como é que eu dava 12 aulas, 13 aulas por dia, como cheguei a dar? Teve um período que eu tinha uma sexta-feira que eu dava 15 aulas. Aí você me pergunta como? E ao mesmo tempo que se dava essas aulas, se estudava, né? Fazia a história, a geografia, o direito, né? E eu fico assim hoje perguntando, rapaz, como é que pôde isso acontecer? Como é que foi possível isso? Aí algum professor ajudava, né? Facilitava, disse, olha, eu vou botar sua presença. Alguns professores que foram meus alunos, antes já eram professores na universidade, na pós-graduação e tal. Mas eu fico realmente, na série, impressionado com a necessidade que eu tenho, cada vez mais me sinto, de estudar, de ler. Tenho que ler, me preparar, me qualificar, porque quando eu venho ao seu programa, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu estou participando de um programa de uma pessoa que é absolutamente fantástica, genial dentro do jornalismo, do rádio jornalismo. E aqui na Assembleia, com o Ronaldo César, com a Fátima, com toda a equipe e você, nós temos responsabilidades para ocupar um espaço e tem que dar uma resposta positiva.
E todos nós na Rádio FM Assembleia, Ronaldo, a Simone, a nossa amiga aqui. A Regina, que está aqui prestando atenção, está estagiando.
Com olhando, o celular na frente aqui.
Isso, olhando, olhando o que acontece, a Fátima e os funcionários, nós todos somos orgulhosos da sua presença no rádio. O rádio se valoriza quando encontra uma pessoa como o senhor que pode abordar qualquer assunto sem precisar. Professor, nós vamos falar sobre isso, dá para falar?
Dá para falar. Tá. Semana passada você fez uma pergunta, se podia falar do Papa, um documento e tal. Eu disse, não, é melhor nós aguardar, porque esse é um tema, sistemas teológicos, sistemas de dentro da igreja para fora da igreja, né? Envolvendo temas os mais polêmicos, né? São sempre difíceis de uma análise.
Muito obrigado mais uma vez, professor. Bom dia para o senhor.
No Ceará, tem disso sim.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Meu nome é Paulo José e sou cantor. Comecei a minha vida artística com 12 anos de idade. Eu já cantava mais cedo, desde os 4, 5, 6 anos de idade. Com 12 anos eu cantei o meu primeiro casamento, que foi o casamento da minha irmã mais velha. Desde então, as amigas passaram a me chamar para cantar esses casamentos, essas coisas. Com 14, 15, 16 anos, eu já estava no circuito aqui de Fortaleza, cantando basicamente todas as sextas e sábados à noite. E, ao mesmo tempo, eu estudava no Colégio Santa Cecília e conciliava as duas coisas. Quando fiz meus 18 anos, eu gravei o meu primeiro CD, que foi intitulado Romance e Louvor. Esse disco foi um sucesso muito grande aqui na época, vendeu muito bem. Ao longo desses anos eu fui me consolidando aqui no mercado de Fortaleza como cantor de cerimônias de casamentos, de festas de 15 anos, de festas de congressos, de igrejas e tanto festas, até montar as minhas orquestras. Essa é a minha pequena e curta trajetória que eu conto para vocês, ouvintes da FM Assembleia. Um grande prazer estar com vocês, um abraço a todos.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você e a nossa cultura.
É gostoso escutar a rádio. Todo dia eu levo ele para caminhar comigo. Aquela caminhadinha no final da tarde. Dou aquela relaxada. É saudável, né?
O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Educação da Assembleia Legislativa aprovou o requerimento de autoria do presidente do colegiado, o deputado Queiroz Filho, que solicita a realização de audiência pública para debater a disponibilização de acompanhamento psicológico para alunos da rede estadual de ensino. O colegiado também aprovou os projetos de lei de autoria do deputado Davi Duran, que dispõe sobre a proibição da venda de alimentos industrializados que contenham gordura trans nas escolas, e o de autoria do deputado Leonardo Araújo, subscrito pelos deputados Queiroz Filho e Augusta Brito, que altera os artigos 1º e 2º da Lei 12.302, de 17 de maio de 1984, estendendo benefícios da meia entrada em casas de espetáculo para professores das redes estaduais e municipais de todos os municípios do estado do Ceará. A matéria foi aprovada com duas emendas modificativas de autoria do deputado Leonardo Araújo. Também foram aprovados dois projetos de indicação. O de autoria do deputado Agenor Neto, que institui a formação de uma equipe de profissionais treinados para realizar atendimento de primeiros socorros nas unidades escolares da rede pública estadual, e do deputado Salmito, que sugere a criação da Semana do Empreendedorismo nas escolas da rede pública estadual de ensino. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Qual o som que você identifica o cearense?
Menina bonita do Dragão do Mar, quero te ver, vou te encontrar.
A manga rosa, Maria Rosa, Rosa Maria Joana.
Para não dançar sem o ritmo da informação, acompanhe todos os sábados a trajetória da música cearense. Ou você vai querer continuar dançando sem saber, cantando fora do tom.
Cai a noite sobre mim, tudo parece não ter mais fim.
Sábado, meio-dia. Quarta, 11 da noite. Qual é o tom do Ceará? Com Ian Gomes. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Nós estamos recebendo neste programa o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Landim. Deputado Guilherme Landim, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Mais uma vez, um prazer estar participando com você e com todos os seus ouvintes.
Tá, deputado, como é que o senhor viu o trabalho da Comissão de Defesa do Consumidor? E pode até por extensão falar também no PROCON Assembleia, não é isso?
Sem dúvida, Narcélio. Sem dúvida nenhuma, complementares tanto a Comissão de Defesa do Consumidor como o PROCON Assembleia, que foi um serviço que foi criado já há alguns anos pela Assembleia Legislativa, que presta um grande serviço à sociedade cearense, à sociedade de Fortaleza, de uma maneira muito especial. E na comissão nós tivemos tramitando ao longo desse primeiro semestre várias matérias importantes de interesse da população cearense. De uma maneira muito especial, eu posso destacar que nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor em relação a ao fim dos voos, ao fim das atividades da Avianca aqui no Ceará e no Brasil, onde nós pudemos discutir tanto os danos que a empresa causou aos usuários com a forma totalmente ilegal que ela tratou os seus consumidores sem aviso prévio, sem nenhum tipo de comunicação. E também, logicamente, o fim das operações, que causou um grande prejuízo para a população do Cariri e de outros três estados que usavam também o aeroporto do Cariri. E nessa audiência nós tivemos a oportunidade de levar o secretário de turismo do estado, o secretário Arialdo, onde nós conseguimos encaminhar junto a duas empresas aéreas, que foi a Gol e a Azul, a volta dos voos para o Cariri, a rota Juazeiro-Fortaleza, que hoje já está a Azul operando, fazendo um voo 5 dias por semana, e a partir do mês de agosto já vai entrar a Gol também, então dando aí um alento. Ainda não é o que nós gostaríamos, que eram 2 voos diários, em bons horários, como a Avianca fazia, mas já é um bom começo e já começa a minimizar essas perdas, além de outros projetos de defesa do consumidor realmente, cobrança de taxas excessivas e outras questões que nós discutimos na comissão.
Como o senhor sabe, nós acompanhamos o trabalho do PROCON Assembleia. Então, existe algo que eu considero muito importante que o PROCON Assembleia faz através deste programa. Ele sempre participa, mas existe um tipo de pergunta que eu faço aos advogados do PROCON Assembleia. Se eles têm algum caso solucionado, algum caso resolvido. E sempre tem, e eles comunicam e tem uma repercussão muito grande perante os ouvintes, que sabem que não só o PROCON recebe queixas, mas soluciona aquelas queixas.
Sem dúvida, Marcelo. Nós temos excelentes resultados no PROCON. PROCON, nesse semestre agora, pôde receber mais de 2.800 reclamações. Dessas, nós temos um índice de resolução de quase 90% dos casos nas audiências de conciliação já podem ser resolvidos. Então, é uma parceria muito significativa que o PROCON tem com o Ministério Público, através do DECOM. E agora nós temos uma novidade no PROCON Assembleia, que pode se tornar o primeiro PROCON do Brasil a ser qualificado pelo ISO. Então, nós já estamos em processo. A Valéria, que é a coordenadora, tem levado isso à frente, junto com o presidente, com a autorização do presidente Zé Sarto. E agora, esperamos que no mês de agosto, com a volta do presidente da comissão, que é o deputado Fernando Lugo, nós possamos comemorar ainda nesse segundo semestre o ISO 9000, que vai dar ainda mais excelência no atendimento à população. E o outro desafio que nós queremos nesse segundo semestre também é poder expandir o PROCON para outros municípios do estado, através de convênios da Assembleia Legislativa com as câmaras municipais dos municípios, que nós possamos levar também o PROCON para outros municípios do estado que ainda não contam com esse serviço.
Deputado Guilherme Landim, foi um prazer ouvi-lo. Um bom dia para o senhor, hein?
Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e um bom dia a todos os seus ouvintes.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Cuidados no uso do banco pela internet.
O internet banking, o uso do banco pela internet, não é isento de risco. É um sistema sujeito a falhas, como qualquer um que envolva sigilo e informática. Um hacker pode invadir a sua conta, ou o sistema simplesmente falhar. Ou então você não tomar o devido cuidado e sua identificação e senha acabarem chegando em mãos desonestas. Às vezes, os clientes de bancos recebem um e-mail supostamente da instituição, prometendo prêmios em troca de informações que deveriam ser fornecidas no site do banco. O endereço informado no e-mail, entretanto, é um clone do site do banco e disponibiliza informações dos clientes a estelionatários. O golpe é rotineiro e, infelizmente, muito consumidor acaba caindo. Os bancos têm que se estruturar para identificar o problema e salvaguardar seus clientes. Saiba que nenhum banco envia e-mail a seus correntistas pedindo informações. Se constatar alguma operação que não tenha sido feita por você, informe ao banco o ocorrido. Se a solução oferecida pelo banco não for satisfatória, recorra a uma associação de defesa do consumidor, ao PROCON ou ao Juizado Especial Cível. Mas se o banco identificar como causa da quebra de segurança um descuido seu com seus dados, o prejuízo ficará inteiramente com você.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Em 22 de julho é celebrado o Dia Mundial do Cérebro, oportunidade em que é chamada a atenção para a migrânia, popularmente conhecida como enxaqueca. Em 2019, sob o slogan A Verdade Dolorosa, a campanha procura promover conscientização sobre essa patologia cerebral mais comum do mundo. São 8h32, vamos conversar com o neurologista Dr. Francisco Lopes. Dr. Francisco Lopes, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Satisfação falar com você e com seus ouvintes.
Muito obrigado ao senhor por aceitar o convite. Dr. Francisco Lopes, a enxaqueca pode ser considerada uma das doenças mais incapacitantes do mundo?
É uma patologia, é uma das patologias neurológicas mais frequentes nos consultórios dos neurologistas, uma patologia que acomete cerca de 10 a 15% da população mundial, é uma doença da parede vascular, dos vasos intracranianos, e que tem características próprias. É um tipo de cefaleia diferenciada das cefaleias de uma maneira geral. É uma cefaleia de origem vascular, que tem uma característica pulsátil, latejante, como se diz normalmente. Geralmente, são vários os tipos de enxaqueca. Você tem a enxaqueca antigamente conhecida como enxaqueca clássica, que na classificação atual é chamada de enxaqueca com aura. Essa aura são sintomas que precedem a dor de cabeça, que precedem a dor propriamente dita. São sintomas que você pode ter uma aura visual, você pode ter uma aura auditiva, pode ter uma aura olfativa. Essa aura, geralmente, ela é mais frequente a aura visual, que são sintomas na visão que tem uma duração de cerca de 15 a 20 minutos antes da dor começar, que corresponde a uma fase da enxaqueca que nós chamamos de fase de vasoconstricção. No momento que os vasos se contraem, esse sintoma visual acontece. A fase da dor vem quando os vasos se dilatam, que desaparece a aura visual e começa aquela cefaleia, aquela dor de cabeça pulsátil, latejante. Geralmente hemicrânia, em um lado ou no outro. Ela varia, hemicrânia alternada, às vezes ela é difusa, migratória, fica mudando de local, acompanhada de náuseas, vômitos. O paciente muitas vezes fica prostrado, tem fotofobia, não admite a claridade, nem barulho, foto e fonofobia. Ele procura se isolar, fica dentro de um quarto, procura ficar na escuridão e não quer conversa com ninguém. Aí vem os vômitos. Com os vômitos, geralmente o paciente melhora um pouco, alivia. Existem medicamentos hoje que são a base de ergotamínico, sumatriptano, vários tipos de analgésicos que combatem a crise. Qual é a característica desses medicamentos? Eles contraem o vaso, porque o vaso está dilatado. E quando o vaso dilata, vem a dor de cabeça. Então, a finalidade do medicamento é fechar mais um pouco os vasos. Tem crises que demoram até dias, 2, 3 dias. Tem outras crises que você consegue controlar com os analgésicos de que dispomos. E também existe o tratamento preventivo, profilático, à base de alguns medicamentos, à base de amitriptilina, de valproato sódico, propanolol, topiramatos. Existem vários medicamentos que nós dispomos para controlarmos, diminuirmos as crises e darmos uma melhor qualidade de vida ao paciente. Essa que eu falei é a enxaqueca mais frequente no nosso meio. Mas existem outras formas, a enxaqueca comum, que não tem essas características, que é pulsátil, que é difusa, que às vezes nem vem acompanhada de vômitos, não tem aura visual. É uma enxaqueca que nós chamamos de enxaqueca comum. E existem outras formas chamadas de enxaquecas acompanhadas. O que é enxaqueca acompanhada? É aquela crise parecida com a crise da enxaqueca com aura, hemicrânia, e que vem acompanhada algumas vezes de uma paralisia de um globo ocular, que nós chamamos de oftalmoplegia. Seria a enxaqueca oftalmoplégica, que causa uma paralisia transitória no globo ocular. O globo ocular não movimenta e a pálpebra cai, chamada enxaqueca oftalmoplégica. E tem a enxaqueca oftálmica, é aquela que o paciente relata uma dor bifrontal com projeção retroocular, por trás do globo ocular. O paciente diz: doutor, a dor é atrás do caroço do olho. Às vezes é chamada enxaqueca oftálmica. Ela pode ser bilateral, mas geralmente é unilateral e alternada. Agora, um detalhe, Marcelo, que eu chamo atenção e que é muito importante. Quando você tem uma crise de enxaqueca, entre aspas, paciente chega com crise de enxaqueca, dizendo para o médico que está com enxaqueca. Aí você, quando vai fazer a história, percebe que ele relata que a dor é sempre no mesmo lado, que nunca foi no lado oposto. Aí você desconfie dessa enxaqueca, porque você pode estar diante de um aneurisma intracraniano, que tem uma sintomatologia semelhante à sintomatologia da enxaqueca. Portanto, quando o paciente relata que a dor é sempre no mesmo lado, e eu insisto, você nunca sentiu do outro lado, ele diz: não, doutor. E muitas vezes ele aponta com o dedo o local da dor. É mais importante ainda. Aí, diante de todos esses fatos, principalmente nessa condição, você não pode deixar de pedir uma angiorressonância encefálica para afastar as causas vasculares. Dentre elas, o aneurisma intracraniano, que é a mais frequente. Outra forma de enxaqueca que você tem acompanhado é a chamada enxaqueca hemiplégica. É aquela que causa, às vezes, uma paralisia no braço e na perna de um dos lados, chamada enxaqueca hemiplégica. Essa hemiplegia também é transitória. Ao cabo de, no máximo, com 12 horas, ela regride. O tratamento, como eu falei, a base hoje, nós usamos muito os triptanos. Aí você tem o sumatriptano, naratriptano, risatriptano, e dentre esses, alguns produtos comerciais que por questões éticas nós não vamos relatar. E também o tratamento preventivo, que é importantíssimo. É o tratamento que você faz no mínimo de 4 a 6 meses, podendo se prolongar de acordo com a resposta ao medicamento. E outros fatores que também determinam o estresse, fatores alimentares, tem muitos alimentos que determinam crises. Por exemplo, as pessoas gostam muito do chocolate, né? Porque o chocolate é um veneno para quem tem enxaqueca. Então, as pessoas que têm enxaqueca com frequência nem devem falar na palavra chocolate. Alimentos à base, muito condimentados, esses sanduíches desses fast food da vida, com aquele molho, tudo isso causa enxaqueca. E outros fatores também determinam alimentos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, que foi um enxaquecoso. Eu não podia comer uma bolacha creme crack que eu tinha enxaqueca. Qualquer derivado do leite. É muito frequente que com muito queijo, leite e iogurte. Quer dizer, isso você vai perguntando ao paciente e ele vai procurando saber, quando ele tem uma crise, o que é que ele comeu no dia anterior, para que ele vá eliminando esses alimentos. Então, em síntese, é isso. É uma patologia que a pessoa tem que aprender a conviver com ela, porque ao longo da vida ela tende a ir mudando de forma e desaparecendo. Eu desconfio quando o paciente já idoso chega no consultório e diz: doutor, eu comecei a ter enxaqueca a questão de meses atrás. Eu digo: não é enxaqueca, não. A enxaqueca não começa nessa idade. A enxaqueca começa geralmente na adolescência, na puberdade, ou na idade matura, em torno dos 20, 25 anos, mas passei com 60, 70 anos, começou a enxaqueca, eu duvido dessa enxaqueca. Então, simples, na série é isso. Se você tiver mais alguma pergunta a fazer, eu sou todo ouvido.
Pois é. Eu ia lhe perguntar se a enxaqueca atinge mais os velhos ou mais os jovens. O senhor acaba de responder, né?
Acabei de responder. Ela atinge mais um grupo etário, mais os jovens. Começa geralmente, às vezes, na infância. Na infância, o paciente com 4, 5 anos de idade já começa a ter enxaqueca. E outra coisa, a conotação genética. Existe uma prevalência genética. Quando você, principalmente naquela enxaqueca, primeiro que eu falei, a enxaqueca com aura. É muito comum várias pessoas da família terem enxaqueca. Quando se tem caso de enxaqueca na família.
Entendeu? E a cura para a enxaqueca?
A cura, ela se autocura, como eu acabei de falar. Ela, ao longo da vida, ela vai mudando de forma e vai desaparecendo. No meu caso, por exemplo, eu tive enxaqueca da puberdade, da adolescência, dos 14 até os 38, 40 anos. E a minha ficou como sequela, só aquela fase visual que eu citei, nós chamamos de escotomas cintilantes, escotomas serrilhados, escotomas negativos. Quer dizer, só ficou essa fase, que demora cerca de 3, 4 minutos, que não vem mais a dor de cabeça. Quer dizer, hoje isso ainda é considerado enxaqueca com aura. Antigamente, na classificação anterior, era chamada enxaqueca sem enxaqueca, ou seja, fase visual sem dor. Então ela se autocura na série. Agora tem o tratamento profilático, tem gente que tem, que ela acompanha durante muitos anos, e você tem que fazer um trabalho, quase que um trabalho psicológico com o paciente, para que ele aprenda a conviver. Tem os pacientes que odeiam a aura da enxaqueca, a fase visual. Tem pacientes que ficam em pânico quando tem aquilo, que acham aquela fase pior do que a fase da dor de cabeça. Mas sabe-se que hoje tem prevenção. Hoje, com esses medicamentos, amitriptilina, divalproato sódico, propanolol, topiramato, você controla perfeitamente as crises de enxaqueca do paciente. São poucos os casos que você não consegue controlar. Aí você faz associação desses fármacos. Que você, quando você não consegue com a monoterapia, aí você parte para a politerapia. Entendeu?
Certo.
E aí, doutor... e os cuidados com a alimentação, que são muito importantes também, né? E aprender a conviver com ela, porque ela é súbita. Às vezes você está numa festa, aí vem aquela aura visual, você já sabe que vai ter a crise, e ali, para você, a festa já acabou. Ela não escolhe horário, ela acontece a qualquer momento.
Doutor Francisco Lopes...
Deu para esclarecer, não é?
Sim, deu sim, doutor. Eu queria lhe dizer que o rádio fica mais importante quando encontra um profissional como o senhor, que se dispõe a conversar com a gente para abordar um tema tão palpitante e tão atual. Agradecendo em nome da Rádio FM Assembleia o senhor ter aceito o convite.
Na sério, foi um prazer falar com você, rapaz. Eu que sou seu admirador desde criança, que você para mim é um dos ícones, um dos pioneiros da radiofonia cearense, e uma pessoa de uma índole maravilhosa, e para falar com você para mim é um prazer muito grande, um privilégio. A hora que você precisar, algum assunto que eu saiba falar para você, para esclarecer aos seus ouvintes, pode dispor do seu amigo aqui.
E eu fico honrado com a sua opinião. Muito obrigado, um bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, Nassé. Felicidades.
Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção, às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Momentos do Rádio.
E nós continuamos neste espaço com a série de entrevistas com produtores e apresentadores de programas de rádio com temas específicos voltados para o bem-estar do ouvinte. Estamos recebendo hoje o médico e radialista José Arruda Bastos. Doutor Arruda Bastos, que prazer. Eu me lembro do tempo que o senhor era secretário, com que facilidade a gente tinha contato com o senhor numa demonstração que o senhor valoriza o rádio. Bom dia, doutor.
Bom dia, Nacélio. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes dessa Assembleia. Nacélio, prazer todo meu participar desse quadro, que é um quadro importante, que eu tenho dois amores, assim, em termos de profissão. Ser médico e ser radialista, Nacélio.
Sei. E nós temos honra em tê-lo como companheiro de trabalho.
Não, obrigado, Nacélio.
Doutor Arruda, fale sobre o seu programa, o formato dele, como é ele é um programa que se preocupa com a saúde de acordo com o seu apresentador. Fale-nos sobre o programa.
É, o programa, Nacélio, é Saúde em Dia. Ele foi ao ar pela primeira vez no dia 22 de janeiro de 2014, né? Estamos já entrando aqui no sexto ano de programa aqui na Rádio Assunção, sempre no horário das 12h30. É um programa que eu trato dos principais assuntos da saúde, aqueles assuntos do dia. Hoje, agora, nós estamos vivendo esse, até certo ponto, surto, né, de meningite. Então, eu falo de meningite. Você sabe que os meses, tem meses dedicados a certas doenças, outubro rosa, câncer de mama, novembro azul, câncer de próstata, né? Então, eu sempre procuro estar atualizado e atualizando os nossos ouvintes em termos disso, de tirando dúvidas também, tanto pelas redes sociais como no telefone da Rádio Assunção, na série. O programa foi uma inspiração na época, eu conversando, você conhece bem o Moésio Loyola, né? Na época ele tinha deixado de ser deputado, era prefeito, e como é hoje ainda, prefeito do interior, né? E ele conversando num almoço, ele falou: Arruda, por que você não faz um programa na Rádio Assunção? Eu sempre gostei de rádio, em Baturité Eu tinha um tio, Olinto Arruda, que era proprietário da Rádio Maciço. Eu, no início da minha profissão, eu participei da Rádio Cultura, no Conjunto Zé Val, que era uma rádio comunitária. Então, eu sempre gostei, fui uma pessoa assim, gostando de rádio. Fui fazer o curso de radialista e depois do curso nós começamos o programa na série.
Certo. Agora, o programa faz algum tempo, tem alguns anos já, não é?
É, já está entrando agora na série, no sexto ano de Saúde em Dia. É, depois eu passei para a televisão também, né? Inclusive tive o prazer e a honra de entrevistar no programa Encontro Marcado. É, nós recentemente também, coisa de um mês, nós entrevistamos. Foi o programa na série que teve maior audiência na minha televisão, quer dizer, o meu programa de televisão, maior audiência foi o que eu fiz com você.
Certo? E para mim foi muito importante poder conversar com o senhor.
Pois é. Mas o programa de rádio é esse. É um programa que visa atender principalmente aquelas comunidades que têm dificuldade. Também nós pautamos em ver as dificuldades da saúde. Às vezes o ouvinte liga dizendo que está faltando medicamento no posto de saúde, está faltando médico em outro local. E nós procuramos encaminhar também esses pedidos e essas queixas, tanto para a Secretaria de Saúde do município, como para a Secretaria de Saúde do Estado. Eu conheço bem essa área, que eu passei quase 8 anos na Secretaria da Saúde, estou completando esse ano agora 40 anos de médico, então fica fácil encaminhar essas soluções e procuro sempre no outro dia responder aquelas dúvidas. Também nós convidamos especialistas para debater um tema específico no rádio, uma doença específica, ou por telefone, ou ao vivo, já que o programa é um programa nesse horário de meio-dia, ele vai de 12h30 às 13 horas na série.
Doutor Arruda Bastos, daqui a pouco eu vou divulgar uma notícia da Secretaria de Saúde sobre campanha Julho Amarelo no combate às hepatites virais e falando também o próximo domingo é o dia D com o trabalho desenvolvido no Parque do Cocó. Mas o que eu queria mesmo saber, como é que está a saúde do cearense? O senhor que foi secretário de saúde, o senhor que mantém esse programa, que é uma preocupação constante com a nossa saúde.
Na série, a saúde, quer dizer, continua com dificuldade. O problema maior que eu vejo na área da gestão da saúde é a falta de financiamento, mas nós temos conseguido melhorar alguns índices, né? Nós conseguimos, durante muitos anos, uma redução boa da mortalidade infantil. Tem um problema agora que é grave, que é o aumento do número de pessoas e de pais e mães e até mesmo adultos que rejeitam as campanhas de vacinação. Eu tenho tido essa dificuldade. Em 6 anos de rádio, toda a campanha institucional de vacinação, eu tenho um trabalho enorme de divulgar e tirar as dúvidas dos clientes, agora dos ouvintes. Agora mesmo, essa campanha de vacinação contra a gripe, né? Importante campanha de vacinação contra a gripe, que pega aqueles diversos grupos prioritários, eu acompanhava diariamente a cobertura vacinal. E nós tivemos dificuldade de completar exatamente a cobertura de 90%, inclusive foi prorrogado o período de vacinação. Então, é um outro trabalho nosso também no rádio, exatamente alertar para a necessidade disso, porque você falou de cuidados com a saúde, um dos principais cuidados que nós devemos ter é manter o cartãozinho vacinal um dia. Outra alimentação, diminuir o peso, controlar o peso, ver a parte de exercício físico, controlar o diabetes, a hipertensão. E isso tudo são doenças que cada vez crescem mais no nosso país, e aí o AVC, o infarto. E uma dificuldade maior na série da saúde podia ser melhor se nós tivéssemos realmente mais prioridade para a saúde por parte das autoridades na série.
Doutor Arruda Bastos, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia, muito obrigado, hein?
Bom, eu que agradeço, na série, continuo à disposição e sou seu ouvinte na FM Assembleia. Aliás, onde você passou, em todas as emissoras, eu sempre, porque você é um patrimônio do Rádio Cearense. Obrigado, Nassé.
Tá, muito obrigado, doutor Arruda.
O rádio é a escola dos que não têm escola.
É o jornal de quem não sabe ler.
É o mestre de quem não pode ir à escola.
É o divertimento gratuito do pobre.
É o animador de novas esperanças.
O consolador dos enfermos.
E o guia dos sãos. Desde que
o realizem com espírito altruísta e elevado.
Roquete Pinto.
Rádio FM Assembleia. Com você, no centro das discussões.
Trabalho com isso há 30 anos e eu vou dizer pra você, não tem companheiro melhor no trânsito do que o rádio. Com certeza, meu amigo.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Agora nós vamos saber sobre a Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará, conversando com o primeiro vice-presidente da mesa diretora da Assembleia, deputado Fernando Santana.
Entrevista.
Deputado Fernando Santana, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio, bom dia aos seus ouvintes, bom dia a todos que fazem parte dessa programação do seu programa e da Rádio FM Assembleia. Dizer que é uma honra estar aqui no seu programa, quero vir outras vezes para conversarmos até com mais tempo, porque eu sei da sua audiência e sei da credibilidade, né, da rádio que adentra as casas do povo cearense. Eu acredito muito na rádio, sabe, Narcélio? Eu sou do interior. Sim. E no interior eu vejo a força que tem a rádio, né, das informações que chegam à população. Então, muito grato por estar aqui nessa manhã.
Deputado, como é que está o trabalho da comissão?
Olha, Narcélio, o que me motivou a criar uma frente parlamentar em apoio a micro e pequenas empresas no estado do Ceará foi que nós precisamos ter criatividade nesse cenário ruim que passa o país do desemprego. Nós precisamos ter um cenário de criatividade aqui no estado do Ceará para estimular, para incentivar as empresas e que estas possam ir na contramão do que está acontecendo no país, ou seja, se mantendo no mercado, gerando oportunidade de emprego e renda e melhorando a condição da qualidade de vida do povo cearense. Veja bem, nós temos no Cariri o polo calçadista, ele já foi o segundo maior do país e já foi o maior do Nordeste. Nós tínhamos pouco mais de 16 mil empregos e hoje nós temos 6 mil empregos no polo calçadista do Cariri. Foi o que me motivou a criar essa frente parlamentar para nós apoiarmos, para nós ajudarmos esse segmento que é tão caro e importante no Cariri e em todo o estado do Ceará, que é o ramo calçadista, e lá no Cariri, passando por essa dificuldade. Para você ter ideia, nós criamos a frente parlamentar, em um mês de atuação nesse segmento do polo calçadista, nós já conseguimos resultados satisfatórios para que empresários não fechem as portas de suas empresas, dialogando com o governo do estado, dialogando com os bancos, né, que são aqueles que fizeram empréstimos a esses empresários, renegociando dívidas e abrindo novas linhas de créditos para que estes possam continuar no mercado. Agora nós vamos atuar dentro da frente parlamentar no segmento do turismo no estado do Ceará, que é um segmento que tem empregado muito por todo o estado do Ceará, melhorado a qualidade de vida do povo, e no Cariri nós vamos trabalhar agora o segmento do turismo religioso da Célia. Então essa foi a nossa motivação para criar essa frente parlamentar de apoio a micro e pequenas empresas no estado do Ceará, e tive o apoio aqui dos meus 46 colegas deste parlamento, a quem quero aqui agradecer, não só por ter assinado para constituirmos a frente parlamentar, mas também por participarem, sugerindo, criticando, dando ideias e buscando juntos melhorar o segmento da micro e pequena empresa por todo o estado do Ceará.
Deputado Fernando Santana, quais os principais desafios que os microempresários enfrentam?
Olha, hoje o maior desafio deles é linha de crédito nos bancos, meu caro Narcélio. Evidentemente não é uma culpabilidade dos bancos, não é uma má fé ou uma má vontade dos bancos. Pela dificuldade econômica que passa o país, né, eles fecharam um pouco as portas dos bancos para a linha de crédito. Eles ficaram mais exigentes na linha de crédito e os empresários, os microempresários, evidentemente, precisam dessa linha de crédito para que o segmento possa prosperar. E com essa frente parlamentar, nós abrimos um diálogo maior no Banco do Nordeste e no Banco do Brasil, com os dois. Em um mês de negociação, para você ter ideia, eles abriram novas linhas de crédito. Por quê? Porque precisava alguém fazer uma ponte do diálogo, precisava alguém mostrar que esses micro e pequenos empresários no estado do Ceará, eles querem prosperar, eles querem crescer, querem desenvolver, gerar o emprego e renda, e gerando emprego e renda gera economia para o estado. Então o maior desafio era abrir novas linhas de créditos em bancos que pudessem subsidiar o trabalho desses empresários. E em um mês de negociação, Isso nós já conseguimos. E conseguimos também melhorar o diálogo na Secretaria da Fazenda do Estado, a quem quero agradecer ao governador do Estado, Camilo Santana, e também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o secretário Maia Júnior.
O senhor também é autor do projeto de indicação que concede extensão da licença maternidade para servidoras públicas cujos filhos recém-nascidos sejam deficientes visuais, auditivos, motores ou sofram de má formação congênita. O que é que o levou a isso?
É, quando eu estava candidato, eu dizia para a população, olha, eu não vou, como eu, a primeira candidatura minha, e evidentemente num processo hoje que você tem uma mídia social que é muito próximo das pessoas, enfim, eu dizia, eu não vou fazer promessas, eu vou fazer um compromisso com a população, de que se eleito for, eu vou ouvir as demandas da população e essas demandas eu vou tentar trabalhar no parlamento. E foi ouvindo as mães de crianças nestas condições que me sensibilizou a nós ingressarmos com esse projeto aqui na casa, a quem que já quero agradecer aos pares por nós termos aprovado aqui na casa. Claro que vai agora para a apreciação do governo do estado, que eu quero também pedir aqui a sensibilidade do governador, que eu sei que tem, para que essas mães possam ter a sua extensão da licença maternidade. Ora, veja bem, as crianças nessa condição, Nacélio, para essas mães, muitas vezes as mães que não têm uma condição econômica estável, boa para amparar o seu filho nessa condição, ela precisa de mais tempo, até para entender o problema, né? Até para buscar minimizar e ela poder ter uma vida normal, ela precisa de mais tempo. E então, esse projeto visa isso, uma licença estendida para que essas mães possam ter uma condição de voltar ao mercado de trabalho com mais tempo. E veja bem, essa licença é para ela permanecer em casa com o seu filho, ela não pode atuar em outra área, ou seja, ela é funcionária pública, a gente dá por lei a extensão e ela vai trabalhar no setor privado. Não pode, ela perde o direito. Então, é uma forma da mãe amparar melhor o seu filho nessa condição e ela aprender a lidar com essa dificuldade que a vida lhe apresentou.
Deputado Fernando Santana, o senhor é um jovem, o senhor está no primeiro mandato e foi logo eleito primeiro vice-presidente, que tem uma atuação muito grande aqui dentro desta casa. E o senhor vai assumir a presidência da Assembleia Legislativa quando o presidente José Sarto está assumindo o governo do estado. Como é que o senhor se sente estreando como deputado e já tendo essas responsabilidades tão grandes?
Olha, Marcelo, eu aprendi, e aí na convivência familiar e todo dia com Deus, com a minha conversa íntima com Ele, a ter muita responsabilidade. De fato, historicamente, que a casa, um novato não assumia, né, um local na mesa, sobretudo na vice-presidência. Nós colocamos o nosso nome ali naquela disputa para trabalhar ao lado do presidente, deputado Zé Sarta, que tem uma honra de fazer parte hoje dessa mesa, e com os outros membros também. Nós temos criado uma relação muito harmoniosa, pensando no bem da casa, e para mim é uma honra hoje assumir. Assumo com muita responsabilidade essa interinidade, e nesse prazo da interinidade eu quero buscar aqui com responsabilidade, dialogando com o governador exercício, deputado Sarto, aquilo que nós pudermos ajudar o povo cearense, nós estaremos à disposição, mas com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, sem muito confete, sem muito fogo de artifício. O que eu quero mesmo é trabalhar, é buscar nessa parceria que faço com o deputado Sarto aqui na casa, o melhor andamento da casa, para os servidores, para os assessores, para os deputados e, evidentemente, para quem nos colocou aqui, que é a população do estado do Ceará. Então, assumirei com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, sem muita vaidade.
Deputado Fernando Santana, o senhor vem de uma região onde o rádio tem uma importância muito grande. Conheci muito Geraldo Barbosa, que parece-me que ele não está bem de saúde hoje em dia. Ele foi um grande diretor de rádio, um grande radialista. Ele é formado em odontologia, mas ele se dedicava muito ao rádio. Ainda ontem eu conversei com um ex-companheiro de Fortaleza, que hoje à noite lança um livro lá em Juazeiro, Cícero Lúcio, também trabalha numa das emissoras de Juazeiro do Norte. O rádio Juazeiro é muito importante, deputado.
Muito
mesmo. O
rádio
Juazeiro tem uma importância muito grande. Eu conheço de perto, algumas vezes que eu visitei a cidade de Juazeiro, o Vicelmo, que trabalha no Crato também. Então, eu conheço todo esse pessoal e é muito importante essa valorização do rádio que o senhor dá e que as pessoas sentem como ele é importante. E eu, como radialista de 65 anos de profissão, eu tenho um orgulho muito grande quando alguém se refere bem para o rádio. Muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito importante para nós também.
Bom, eu que agradeço, e só para finalizar essa parte, para mim o rádio é o carro-chefe de toda informação que chega em nossas casas, e assim será, né? Não pensemos aí alguns jovens que têm as mídias sociais, que são importantíssimas, a quem eu quero aqui abraçar, quem está nos assistindo também pelas mídias sociais, mas o rádio é o carro-chefe, o rádio é o nosso espelho, e nós podemos de maneira alguma desmerecê-lo nunca, porque ele nunca perderá o seu local de ponto máximo, no pico daquele que leva a informação para a residência do povo cearense, e aqui evidentemente no meu Cariri, que tem uma força muito grande, o rádio. Eu quero aqui abraçar todos vocês em seu nome, Nasceli. Nomes como Vicelmo, você citou aqui, que é um amigo querido, Cícero Luz, que é um amigo querido, tem o João Hilário lá na região do Cariri, que tem uma força também muito grande na rádio. Em nome desses, abraçar todos os demais do Cariri, dizer que foi uma honra vir aqui e quero ser convidado outras vezes para batermos um papo aqui até mais demorado, mas muito obrigado pela oportunidade de falar para o povo da capital fortalezense.
Será um prazer recebê-lo, deputado. Um bom dia para o senhor e um bom trabalho, hein?
Bom dia, obrigado.
Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Diretamente do plenário 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nossa, a Secretaria da Saúde do Estado está desde o mês de junho promovendo atividades contra as hepatites virais. A iniciativa faz parte da campanha Julho Amarelo, né, lançada pela Secretaria. Para falar sobre a programação do que vai acontecer neste final de semana, também sobre a campanha, vamos conversar com a Coordenadora Estadual de Infecções Sexualmente Transmitíveis, AIDS e Hepatite Virais, doutora Thelma Martins. Bom dia, doutora.
Bom dia. No domingo, nós estaremos fazendo uma campanha no Parque do Cocó, de 8 ao meio-dia, fazendo ações de educação e saúde, ou seja, informando a população sobre a importância de se diagnosticar precocemente e tratar as hepatites virais e também, nesse momento, fazendo a vacinação contra a hepatite B. Ao longo de todo o mês, nós estaremos trabalhando no diagnóstico, fazendo teste rápido, né, que em 30 minutos dá um diagnóstico das hepatites, nas unidades básicas de saúde, em algumas empresas, né, como a CAGES, né, instituições como o SESC também, e no VaptVupt no dia 22 e 24 de julho agora.
Dentro da programação também vai acontecer uma orientação postural, avaliações de estresse, memória, depressão e ansiedade.
Na realidade, o nosso foco são as hepatites, né? Outras ações podem estar sendo desenvolvidas nesse mesmo local, mas a gente quer ressaltar a importância das hepatites, que são doenças sérias, se não diagnosticadas e tratadas precocemente. Algumas delas têm cura, como a hepatite C, a hepatite A, e a hepatite B tem controle, tem tratamento, então é importante que as pessoas façam seu teste, porque caso elas necessitem de um tratamento, esse tratamento ele está disponível no SUS.
E a campanha Julho Amarelo, ela faz referência ao 28 de julho, que é a data escolhida pela Organização Mundial de Saúde, para celebrar o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais.
Exatamente, esse é o que a gente chama de dia D, né? O dia nacional, que por lei foi instituído, né? Mas a gente desenvolve ações durante todo o mês, e não só em Fortaleza, alguns municípios já começaram também sua campanha, Juazeiro, Sobral e muitos outros, né? É importante que a gente dê visibilidade a essas doenças em todos os locais, né? E que também possa estar proporcionando ações de diagnóstico.
Quais são as principais medidas de controle das hepatites virais?
Olha, as hepatites, elas têm forma de transmissão diferente. A hepatite A, ela é transmitida principalmente pela falta de saneamento básico adequado, alimentos e água contaminada. É uma doença que ela é aguda, mas ela tem cura, né? Muito tranquilamente se faz o tratamento. A hepatite B, ela é transmitida sexualmente, sem o uso do preservativo, e também por transmissão sanguínea em qualquer objeto perfurante cortante, assim como também a hepatite C. Então, sabendo disso, a gente tem que se prevenir realmente usando camisinha para não pegar hepatite, tendo cuidado com alimentos que possam, de origem suspeita, que possam estar contaminados, né, no caso da hepatite A, e também a transmissão sanguínea, porque qualquer objeto perfurante, cortante, se ele tiver com sangue de uma pessoa que tem a doença, ele pode passar, como lâmina de barbear, tatuagem, piercing, né, objetos de manicure. Então, qualquer objeto com sangue de uma pessoa pode passar. Então, tem que ter muito cuidado também quanto a isso.
Muito obrigado. Conversamos, doutora Thelma Martins, coordenadora estadual de infecções sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais da Secretaria de Saúde do Estado, falando sobre a programação para este domingo, dia 14 de julho, a partir das 7 horas às 11h30, no Parque Estadual do Cocó, Parque do Cocó, ali na Avenida Padre Antônio Tomás. E no Ceará, nos últimos 10 anos, foram 7.220 casos de hepatite virais, sendo 408 óbitos. Em 2018, foram registrados 99 casos de hepatite B e C, sendo 49,5% de hepatite B e 50,5% do tipo C. Neste ano, até o mês de junho, o Estado registrou 186 casos. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, os deputados Romeu Aldeguerre, Sérgio Aguiar, Lucílio Girão, Renato Roseno, Heitor Ferrer e Niso Costa. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Saúde? É bom saber. O que são as hepatites virais?
São doenças contagiosas que provocam a inflamação do fígado. As mais comuns são as hepatites A, B, C e D.
E como elas são transmitidas?
De várias maneiras. A hepatite A, pelo consumo de água ou alimentos contaminados. As hepatites B, C e D são transmitidas pelo sangue. Pode pegar hepatite B também em relações sexuais sem camisinha. O diagnóstico e tratamento são direitos seus. Procure uma unidade de saúde.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Ministério alerta para novo golpe no WhatsApp. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da sala de Ijaçá. Redação da Rádio FM Assembleia com mais detalhes. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O novo golpe, veiculado por meio de mensagens no aplicativo WhatsApp, promete a liberação instantânea do 13º salário do Bolsa Família para beneficiários do programa. Segundo o Ministério da Cidadania, a mensagem fraudulenta contém um link que redireciona o usuário para uma página onde são solicitados os dados pessoais, como nome completo, CPF e endereço. A mensagem exige ainda que a vítima compartilhe o link com todos os seus contatos para que o pagamento seja efetuado. O Ministério da Cidadania informou que não solicita dados pessoais via WhatsApp ou compartilhamento de links como condição para concessão de benefícios do programa Bolsa Família. De acordo com a diretora do Departamento de Benefícios, Caroline Paranaíba, para o recebimento do repasse, não é necessário fornecer qualquer informação adicional das famílias. O Ministério esclarece ainda que o governo federal não faz nenhum tipo de coleta de dados por meio das redes sociais e que a atualização de informações de famílias beneficiárias de programas sociais deve ser feita exclusivamente no órgão responsável no município. Tarciana Campos, da redação.
Nas cidades e também no campo, muitos cearenses dizem não às fake news, às notícias falsas na internet, como o Franzé, que planta café em Guaramiranga.
Eu já sei. Fake news é nome difícil para boato, mentirada. Mas aqui no meu sítio, internet é para ajudar, não para espalhar esses perigos.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
No programa de hoje, há pouco, vocês ouviram a jornalista Tarciana Campos falando diretamente da sala Diziassá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre Ministério alerta para novo golpe no WhatsApp. Outros destaques: o repórter Vio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou a doutora Thelma Martins, da Secretaria de Saúde do Estado, sobre julho amarelo. Ouvidoria com articulador da Coordenadoria da Transparência da CGE, José Benevides Lobo Neto. Conversamos com o professor Olavo Colares sobre 50 anos da viagem à Lua. Minha Rua tem História, com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Legislativa em Dia, com Simone Silva, que também entrou em contato com os entrevistados de hoje. Entrevistamos o médico neurologista Francisco Lopes. O primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fernando Santana, também participou do programa de hoje. Direitos do Consumidor, com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Landim. E em momentos do rádio, o médico e radialista José Arruda Bastos. Um bom dia para todos, agradecemos a audiência. Voltaremos segunda-feira às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até segunda-feira.